Hoje acolho um casal de paulistas que está cá há 7 anos, radicado em Portugal. Adriana Grecchi e Amauri Cacciacarro são os diretores artísticos da Casa da Dança em Almada e da Transborda, Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada, cuja 4ª edição acontece já em vários espaços da cidade, já a partir de amanhã, sábado, dia 27, até domingo, dia 12 de maio. Vai ser, como sempre, uma quinzena recheada de espetáculos, oficinas, conversas e performances com propostas únicas à volta do diálogo que do corpo em movimento transborda para outras artes, visando aproximar públicos diversos e obras inovadoras de coreógrafos internacionais. Olá, Adriana. E olá, Amauri.
Olá.
Muito bem-ajam por ter aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador.
Muito obrigada.
É um grande prazer estar aqui com os dois. Vou começar, por se calhar, a apresentar-vos este casal tão simpático. A Adriana, são os dois paulistas, eu já disse isso. A Adriana é coreógrafa, formadora e idealizadora de contextos para a dança, sobretudo em São Paulo e agora cá em Portugal também, claro, já há uns anos.
Sim,
sim. Tu foste bailarina?
Fui. Mas logo no início eu percebi que gostava mais de trabalhar no estúdio, com os artistas, com as pessoas, okay, e não tanto no palco. Então logo comecei a coreografar.
Pronto, exatamente. Foste pouco tempo, muito bem.
Sim.
Tu licenciaste em dança na School of New Dance Development, em Amsterdão, e és de facto uma das fundadoras da Nova Dança no Brasil, através da criação deste estúdio, Nova Dança, este movimento de investigação, de ensino, de criação, logo em 95, vai fazer 30 anos, é incrível. Tu és muito nova ainda, Adriana, começaste aos 6. Como é que, explica-me só a mim, que vejo às vezes espetáculos de dança e gosto muito, contemporânea ou clássica. Explica um bocadinho o que é que distingue ou como é que se define a nova dança.
Bom, a nova dança foi um movimento que começou principalmente, inicialmente, nos Estados Unidos, okay, quando diversos artistas da dança, bailarinos, uhum, começaram a pensar aquele momento e trabalhar no modo do corpo operar. Então, não só reproduzindo movimentos, mas pensando como aquele movimento é construído, como o corpo opera, e introduzindo também uma série de outras informações de outras áreas.
Ah,
por exemplo, artes marciais, okay, filosofia.
Capoeira é uma grande, capoeira é uma dança também, não é? Completamente.
Sim, é um modo
sim, claro,
do corpo operar, que tem toda uma história.
Claro.
Então, eram coreógrafos, bailarinos que pensavam naquele momento e que corpo poderia estar presente no mundo naquele momento e como esses corpos se relacionavam com os outros, se relacionavam e inventavam também.
Sim.
O mundo.
Portanto, mas é sinónimo de dança contemporânea ou é um movimento dentro da dança contemporânea?
Sim, sim. Podemos dizer que foi o início ali da dança contemporânea.
Okay.
Isso no final dos anos 70, início dos anos 80,
okay,
e a partir daí foram surgindo muitas maneiras diferentes também de criar. Então, uhum, hoje chamamos todas as maneiras que surgiram desses movimentos de dança contemporânea.
E é engraçado porque a nova dança tem muito uma componente, já vamos falar disso, a propósito do Transborda, de investigação, de experimentalismo, não é? De coisas,
sim,
novas, como nunca vistas antes e que são muito. Sim, cada espetáculo é muito singular, é muito.
Exatamente.
Sozinho, muito isolado, pelo
exatamente,
que percebi ver-me.
Cada artista desenvolve sua própria,
sim,
linguagem,
okay,
porque o modo como o corpo opera, como se relaciona com os outros corpos e como inventa o ambiente e
outras
a relação
artes,
com o
daí
público,
o Transborda também,
inclui,
não é?
Outras informações, como Transborda, exato.
Tu, a Adriana dirigiu mais de 20 espetáculos e tem vários prémios, claro, ao longo da carreira, incluindo 5. Pela APCA, Associação de Paulista dos Críticos de Arte. Uma coisa que conseguiram os dois fazer, no fundo, agora passando aqui também um bocadinho ao Amauri, também paulista, é muito curioso porque vem de um percurso um bocadinho diferente. Começou na arquitetura e no urbanismo, depois tirou gestão de empresas, hoje ele é um programador e gestor de projetos culturais, portanto, isso aí, ainda bem que essas luzes de gestão estás no fundo a aplicar, mas especializaste também em marketing e comunicação e planeamento de eventos, até que te tornaste mesmo programador e gestor de projetos culturais. Um bocadinho arrastado pela tua mulher, pela Adriana, porque por ela ser das artes e da dança, ou não? Adaptaste a tua gestão às artes por causa dela?
Foi raptado.
Foi raptado, exatamente.
Foi um sequestro. Bom, e primeiro, boa noite ao João Paulo, boa noite ao público. Eu agradeço muito o espaço, agradeço muito por estar aqui, fico muito feliz.
Pois, nós também.
Eu venho das artes visuais, da arquitetura, sempre foi o, assim... Curiosamente, essa foi uma decisão tomada ao lado da Adriana em 82, quando estudávamos juntos.
Ah, foram colegas.
Estudamos no secundário.
Por coincidência. E a vida depois nos levou para outros lugares e nos reencontramos há um pouco mais de 20 anos. Mas eu venho das artes visuais, da arquitetura, das artes visuais, mas sempre trabalhei mais voltado para a gestão de projetos. Né?
Pronto.
Teve um momento da minha vida, sem querer voltar muito lá por 90, que eu passei por publicidade, mas aí fui recapturado por cultura.
Exatamente.
Muito...
Fizias uns eventos para as agências, né? Para Young and Rubicam,
sim,
Full
sim.
Jazz, havia algumas...
Eu
adoro a Full Jazz, adoro a publicidade do Brasil, para mim, a quantidade de leões de ouro que há em Cannes das coisas brasileiras é impressionante. Eu gosto muito daquela simplicidade da coisa certa que diz o brasileiro nos anúncios, é extraordinário. Tem de facto um dom especial. Nós temos cá o Edson Ataíde, que já mora cá há uns anos, que é assim, também um grande nome na publicidade e que também de uma criatividade, uma coisa.
A publicidade foi para mim, pelo menos, foi uma grande escola. Em termos de relações humanas e também em termos de entender a alma humana, assim.
Exato,
aprendi muito com pessoas fantásticas nesses anos, nessa década trabalhando com publicidade. Mas eu retorno para a área de cultura, vai fazer um pouco mais de 20 anos, e um pouco recapturado pela Adriana, e voltando também às artes visuais, que eu já inicialmente trabalhava, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar das artes, vem das artes, mas eu sou um gestor. Assim, gestor de projeto, gosto de, enfim, alavancar projetos, atrás dos apoios,
é
patrocinadores.
E tiveste uma pós-graduação em administração de empresas lá na FAP, e é de facto, isso é muito importante, porque às vezes há projetos culturais muito importantes que não têm um bom gestor e que não se sabem vender. A tua passagem pela publicidade também foi importante. Não se sabem vender, não sabem arranjar meios, fundos, para, não é? Falta essa tónica da gestão nestas coisas da cultura, não é de sumenos, é uma coisa muito importante. E sim, aliam os dois, o gosto artístico com a capacidade também de gerir, que é acho que é uma dupla que resulta, por isso é que o vosso casamento tem tanto sucesso também, já há tanto tempo. Esta parte da Adriana, tu lembras-te de em 2017, no fundo vem para cá, porquê Portugal? Porquê que decidiram, vamos para Portugal e fazer a nossa vida e criar estes
nós
estes
queríamos
núcleos?
Neste momento que foi também o início de um fortalecimento do fascismo no Brasil, podemos dizer.
Sim.
Estávamos bastante esgotados, que já era como se lá a cada ano tivéssemos que iniciar novamente. Já havíamos feito 12 edições de um festival, mas era contemporâneo de São Paulo.
São Paulo, famoso, exatamente.
E em vários teatros da cidade. Só que, naquele momento, todos os editais de cultura, nós sabíamos que seriam destruídos, nós sabíamos que muitos teatros seriam fechados.
Porque este regime não era muito amigo das artes.
Era bastante inimigo da cultura.
Aliás, um bocadinho como todos os regimes autoritários, né? Nós ainda ontem celebrámos o 25 de Abril,
que
a libertação disso para a arte foi incrível, porque... Porque deixaram de haver censura, deixou de haver estes espetáculos que eram muito cortados, e os livros eram cortados, e o que se dizia nos teatros não se podia dizer muita coisa. E isso é a liberdade, quando há liberdade é... A arte espalha-se melhor e democratiza-se, não é?
Sim.
E havia dificuldade nessa altura, sentiram que aqui era um meio mais propício.
E nós sabíamos o que ia acontecer.
Foi uma
já
luta.
Estávamos
uma luta,
com quase com 55 anos e realmente muito cansados, porque trabalhamos por décadas para construir muitos programas no Brasil.
Como foi o Teorema e como foi o Núcleo, exatamente.
E foram muito trabalho, e era como se a cada ano tivesse que começar
tudo
novamente. E pensamos, ah, vamos para algum país da Europa, porque há muitos anos também trabalhamos com diversos artistas europeus.
Sim.
E no início pensamos, vamos para a Itália, vamos para Portugal.
Tinham esta rede montada, não é? Tinham trabalhado com coreógrafos assim, de todo o mundo, de toda a Europa, dos países.
E aí viemos, passamos um
aqui
mês.
Aqui tem vantagem da língua, não é? A língua ainda não tem.
Sim, sim. Da língua e acho que é um país que abraça, que acolhe a cultura e que valoriza. E nós...
Vieram um mês à experiência? Vieram um mês viver cá, ver
sim,
ver e tal?
Sim.
E gostaram ou ficaram?
Ficamos, sim. Que adoramos viver aqui.
Gostou-vos adaptar alguma coisa? Ou não? Foi muito fácil.
Eu acho que foi muito fácil.
É porque às vezes o feitio dos povos, como somos diferentes uns dos outros, às vezes, o português é um bocado chato aqui, ou é mais mole naquilo, mas adaptaram-se facilmente e gostaram de...
Parece que nós combinamos muito com o modo de vida, mais introspecto, com mais tempo, com mais delicadeza, e tudo isso... Eu acho que nos fez ficar. No início ainda pensávamos em passar 6 meses em São Paulo e realizar alguns programas lá.
Lá continuam com programas importantes, claro.
Porque também sentimos que deveríamos ter um compromisso com o que estava acontecendo, com o nosso país, mas pouco a pouco...
E com os sementes que tinham lançado, não é?
Sim, pronto. Sim.
Pouco a pouco Portugal foi conquistando.
Foi nos capturando completamente.
Há mais de 20 anos trabalham juntos na organização de eventos de dança. Desde 2008, então, no tal Festival Contemporâneo de São Paulo. Mais de 10 anos no Teorema. Coordenavam este estúdio NAV, da dança contemporânea. E trabalham sempre com um intercâmbio grande de artistas europeus e africanos nos vossos trabalhos. É engraçado porque desde 2017, portanto, que tem esta transborda, esta Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada, que foi atrasada há uns anos, era para começar acho que em 2017, mas com pandemia, depois pandemias e coisas, acabou por se atrasar um bocadinho para começar depois em 2021, se não me engano. E outro pormenor engraçado é Almada, porque de facto vieram para Almada. E havia este Casa da Dança, portanto tinha sido uma coisa de 2019 da Câmara Municipal de Almada, ali sempre aprendi a ler as entrevistas as vossas entrevistas ali na casa, que funcionava ali na Casa Municipal da Juventude em Cacilhas, que foi primeiro entregue ao Paulo Ribeiro, ao coreógrafo, e em 2021 passou para eles, passaram a dirigir os dois, são responsáveis pela programação da Casa da Dança. E tem que eixos assim, principais é que o vosso trabalho na Casa da Dança inclui? Também a investigação, também as redes, como é que é?
Sim.
A qualificação?
Nós trabalhamos com 3 eixos de programação. O primeiro é apoio aos artistas com as residências. Acolhemos durante todo o ano artistas que trabalham no estúdio, no espaço do ponto de encontro.
O apoio à criação,
portanto. De apoio à criação. Depois, o segundo eixo é qualificação artística, em que organizamos laboratórios com coreógrafos internacionais, e esses coreógrafos partilham suas práticas com artistas locais e também com a população.
Que, aliás, é o que vai acontecer agora. Há vários laboratórios e um laboratório performance que vai acontecer agora neste transborda.
E o terceiro eixo, a programação de espetáculos, a programação internacional, e que nós concentramos num período do ano, que é o período da transborda.
A transborda.
Que é sempre final de abril e início de maio.
Exatamente, é este que vai começar agora, já amanhã. E é engraçado também porque organizam ciclos de conversas e também tem este movimento de reflexão, de debate à volta das artes.
Sim,
é muito giro porque o vosso trabalho também é sempre muito focado na ligação à comunidade, isso é muito giro. Vocês não se limitam a trazer grandes coreógrafos e trabalham também com muitos portugueses importantes, trazem muitos coreógrafos de fora, mas querem oferecer à comunidade e eles às vezes fazem trabalhos com os locais, e isso é muito curioso.
Pois, isso eu creio que é uma característica mesmo.
Sim, exatamente.
Desde a
época, vosso ADN.
Que trabalhávamos em São Paulo, como o João Paulo bem mencionou, esses 8 anos do projeto Teorema, que era um projeto de novos criadores, até as 13 edições do Festival Contemporâneo de São Paulo, a gente sempre teve essa forte ligação com a comunidade. O Festival de São Paulo acontecia muito no centro de São Paulo, no centro antigo de São Paulo, que é uma região que há alguma vulnerabilidade social. E nós sempre tentamos uma relação com esse público. Eram muitas escolas que frequentavam escolas de jovens, uhum, mas também de adultos, de cursos de alfabetização de adultos. Que deixavam de ter aula para frequentar as apresentações do Festival Contemporâneo de São Paulo. Então, para a gente, essa relação dos espetáculos com o público é muito importante, porque a gente evita apresentar apenas o espetáculo como um produto. É óbvio que sim, o espetáculo é comprado, ele é apresentado, mas também temos outro lado, né? De apresentar o artista como um todo. Todo o ano temos foco em um determinado artista, que vem com duas ou três obras, para tentar estabelecer uma relação com o público. Uhum. Eu acho que a forma que nós estabelecemos essa relação artista-público é apresentando a obra do artista, não um só trabalho, uma ou duas obras, sim, convidando um mesmo artista para voltar em outro momento no futuro, através das conversas, dos workshops e das oficinas. Porque o artista ele passa, mas nós, da forma como entendemos, ele tem que deixar algum legado,
alguma marca
para a comunidade.
Engraçado. E depois as pessoas, às vezes o público depois pede-nos, gostavas muito do Fiadeiro, ou gostavas muito do não sei quanto, e pedem para voltar.
Pedem.
E aí nós realizamos oficinas o ano inteiro com o artista que o público gosta.
Queremos o Fukushima, tem que vir o Fukushima, não pode ser só online, queremos ao vivo. As pessoas devem chatear com isso, não é? E Vera Mantero, e também portugueses também.
Porque eu acho que o que realmente nos interessa é formar toda uma comunidade em torno do trabalho, muito que acha um convite, que exista, que possa haver um convívio com a obra ali do artista, e uma continuidade, que o artista possa voltar, que a pessoa não tenha apenas uma relação de consumo com o espetáculo, mas sim uma...
Passivamente, viu um espetáculo, ou como se fosse um cinema, acabou, arrumou, next, pronto. E ali não, há uma relação, ele depois volta, o povo todo pode ver a evolução dele, não é? Ou novas propostas. Há ciclos de conversas, eles, no fim há umas conversas após apresentações, como vai haver agora também.
Nos laboratórios abertos à comunidade, as pessoas podem experimentar também.
É muito engraçado. Eu acho imensa graça a isso.
E quando se experimenta...
Deve ser super divertido. Quando se experimenta, se vivencia. Se vivencia.
Toma um gosto pela
pode experimentar, é mais essa, exatamente.
E públicos diversos, mais de 55, como o Rafael Álvares trabalha.
Exatamente.
Sim, o Rafael trabalha. Ele tem
uma oficina
muito...
para mais de 55 anos.
Mais de 55.
Muito
difícil. É óbvio que ninguém vai ver se tem mais de 55. Assim, a pessoa vai.
Exato.
É incrível que muitos jovens também têm participado dos laboratórios para mais de 55.
Isso é uma das coisas que vai acontecer no dia 11 de maio, das 3 às 6 da tarde, com o português, o Rafael Álvares, e que é este laboratório Dança Contemporânea 55+. Portanto, é mesmo para as pessoas que mais de 55 e depois dizem, tá bem, se tiver menos também são bem-vindos. Com ou sem experiência anterior em dança contemporânea, motivados no desenvolvimento do seu potencial criativo e performativo. Isto é uma coisa, participação gratuita, como quase todas as vossas iniciativas, e com para um número máximo de 30 participantes, e tem esta inscrição, claro, que é obrigatória antes, mas é uma coisa muito curiosa, e esta abertura à comunidade, às pessoas poderem experimentar e poderem, não é só ver uma coisa passivamente, podem entrar, e isso é muito, muito, muito giro, e faz, de facto, toda a diferença. Estamos aqui a falar destas vossas valências, neste caso, nesta Transborda, portanto, esta Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada. Isto vai incluir espetáculos, laboratórios, performances, conversas. No ADN desta, para começar, estamos a falar em Almada, concretamente. Almada também é um sítio, é uma boa parceira, a Câmara de Almada é uma boa parceira para este festival, não é? Até porque há cá, nesta cidade, já há uns belos e importantes festivais, não é?
Almada,
inclusive a de dança.
Sim. Almada é uma grande parceira. Desde que nos mudamos para Almada, nós viemos para Portugal para vir para Almada.
Ah, não sabia, já era...
Mesmo sem conhecer Almada.
Mesmo sem conhecer, porque ao longo desses anos todos que a gente trabalhou em São Paulo, nós tivemos, naturalmente, muita relação com artistas de Portugal, assim.
Uhum.
E artistas e produtores. E no momento que decidimos nos mudar para Portugal, várias pessoas falaram, olha, Almada é a cara de vocês. Sim, sim. Não sei por quê, porque a gente vivia no centro de São Paulo, não sei. E realmente a gente se identifica muito com a Almada.
E de facto tem este festival, o Festival da Almada, que já... Pois. A 40ª edição foi o ano passado.
Sim, sim.
E tem estes Sons do Outono, Música dos Capuchos, a Quinzena de Dança da Almada também é muito importante. International Dance Festival, já teve 30 edições, também é incrível. Festival de Danças do Mundo, Alma Fusion, o Flamenco. Dança,
Sementes.
Até há um de Dança do Vento. É incrível, tem muito... realmente, de facto,
são muitos festivais e cada um atua numa área específica também.
Muito curioso.
É um puzzle, então, conseguir a agenda. Nos teatros.
Complicado.
É um grande puzzle. Onde
encontrar o momento do ano perfeito.
O momento do ano, porque eu falei, nossa, onde vamos, em que época colocamos um festival que não sobreponha nenhuma outra atividade, não concorra e acrescente. Isso é um puzzle. Então, nós definimos esse período, que é a última últimos dias de abril, primeiro de maio.
E lembro que o Amário também falou que é uma coisa, uma das vantagens é que tem bons equipamentos.
Bons equipamentos.
Para este ano de. E vocês também percorrem com este Transborda.
Sim.
Vai a vários sítios, além da Casa da Dança, e isso é bom, é o ponto de encontro, Casa da Dança, está bem.
E o Teatro Municipal Joaquim Benite, o Fórum Municipal
Romeu Correia,
que foram fundamentais.
Fernando Lopes Graça, exatamente. Isso é muito importante. Este nome, porquê este nome? Porquê o Transborda?
Transbordar no sentido de ultrapassar fronteiras entre as linguagens artísticas. Transbordar os limites entre diferentes públicos.
Transbordar o tejo.
Ir
para os outros
na direção
lados.
Do outro. Transbordar as margens.
O São Paulo também é uma... E vi uma entrevista vossa em que diziam isso. Em Almada moram a diversidade de populações.
E é
mais
isso
de 160 países.
É
incrível.
É.
Mas São Paulo também é assim, não é?
Sim, também. Exatamente.
Dezenas de milhões de pessoas. Também morta gente de todos os países. Vocês gostam muito disso também. Vivem muito da diversidade, quer dos convidados, quer do público.
Sim.
E a Almada há muito também, claro.
O público, público muito diverso. Tem é muito interessante, porque a gente repara um público muito diverso. O Teatro Joaquim Benite, por exemplo, que é um excelente palco, excelente espaço, que tem um festival reconhecido de teatro, tem o seu público. Público de lá. Nós temos também o público que vem de Lisboa, que é o público que inicialmente vinha, porque conhecia o nosso trabalho já de outros momentos, pelo perfil dos artistas que nós trazemos. Agora, felizmente, nós estamos conseguindo, para além desse público de Lisboa, do público que já frequenta a programação cultural da cidade, como estamos conseguindo trazer um público local também.
Acho que muito através dos laboratórios que oferecemos durante todo o ano. E aí, aos poucos, as pessoas vão
ser... Dura o ano todo?
Sim,
seria...
na Casa da Dança sempre organizamos oficinas.
Boa.
Por exemplo, o Rafael Alvarez... já realizou, agora ele está realizando o segundo ciclo de laboratórios mensais.
Okay.
E a Mariana Tengner Barros, que é uma artista que vive também em Almada, mas já também ofereceu alguns laboratórios. E nisso as pessoas vão se aproximando da linguagem contemporânea.
Há dois anos, por exemplo, tiveram a Vera Mantero, que teve uma oficina que durou 10 dias, não é? Que
sim,
as pessoas puderam participar.
Esse ano ainda virá, esse ano já adiantando, nós teremos outros laboratórios ao longo de todo o ano, que fora do período da Transborda, virá a Ligia Lewis, que é uma coreógrafa norte-americana, o Thiago Granato, que é um coreógrafo brasileiro radicado em Berlim já há duas décadas.
Nos laboratórios, nos últimos dois anos, participaram mais de 300 pessoas de 28 países.
Incrível, isso é incrível. Isso é muito giro, tem este historial curioso. E quando falamos desses países, além de Angolas e Cabo Verde e Guiné-Bissau, temos muitos, muitos países europeus, e temos os Estados Unidos,
muitos.
E tem a Turquia,
sim.
Tem uma série de países, de Colômbia, de Guadalupe,
sim.
E Uruguai, e
América do Sul.
É incrível. É muito engraçado essa internacionalização que vocês fazem questão que sejam sempre, muitas vezes, vêm de todo o mundo, unidos pela arte, não é? O que une esta gente toda é a arte e o gosto pela arte.
Sim.
Quer fazer, quer desfrutar, não é? Isso é, é muito curioso.
Nós entendemos que com essa diversidade de pessoas, os processos ficam muito mais interessantes.
E o intercâmbio, eu acho, nós realmente acreditamos que o intercâmbio de culturas é muito interessante.
Trocar experiências e ver como
é. É muito interessante para os inscritos nos o que nós chamamos de lab, né? São os workshops. Nós chamamos de labs.
Os labs
de 10 dias. Sim. Importante mencionar que são todos com entrada franca.
Entrada gratuita. Você tem que se inscrever para lá e no site e inscrever.
Se inscreve.
Ficar um número limite, claro, 20 pessoas, 30,
claro,
varia.
É, claro.
Pronto, obviamente.
É, porque nós.
É
nós,
muito engraçado.
É a forma que nós entendemos que nós podemos devolver também um pouco para Portugal, para a Câmara,
para a comunidade.
Para a comunidade.
É muito importante.
O investimento que as pessoas estão fazendo em nós.
Essa retribuição, não é?
É, a gente acha que isso é muito importante, devolver para a sociedade.
Quem é que pode, digamos assim, para estes artistas que vão atuar este ano, por exemplo, Ivana Muller e uma série deles, quem é que pode concorrer de ano para ano? As pessoas inscrevem-se, vocês é que escolhem? Passam o resto do ano a visitar outros festivais no mundo inteiro?
Nós visitamos outros festivais.
Fazer contactos, uma rede de contactos.
Os artistas nos enviam
também não é?
Materiais.
Propõem-se.
É um longo trabalho de também, assistindo muitos espetáculos.
E a preocupação também de combinar artistas mais conhecidos. Uhum. Com novos artistas.
Emergentes.
Que ainda não... Porque sem esse olhar, a gente não acha que funciona.
Transbordar também nesse sentido.
A gente tem que
Não só as elites, aqueles 5 ou 6 ou 7 conhecidos, mas ver também o que é que está, a nascer. Muitos já serão grandes valores, não é?
Quem está. E apostar. E se deu certo, ótimo. E se não deu, outra vez vai dar certo.
Foi o caso do Francisco Cavalcante, né?
Por
que programamos... Na edição anterior da Transborda e agora ele está circulando por muitos lugares.
Jesus.
E foi o primeiro apoio, o primeiro festival.
Mas eu acho que essa é a nossa história, viu?
Também é importante
esse primeiro olhar.
Essa plataforma de lançamento, não é?
Sim.
Acho que isso faz 20 anos que acontece isso.
É.
A gente tem esse olhar. Você
muitos
tem esse olhar,
artistas,
eu não.
Né?
Você tem esse
São
olhar.
São Paulo também apresentamos
pela primeira
vez.
A Adriana é boa para detectar isso.
Ela é. Eu não tenho
essa coisas,
ela tem esse olhar.
Há pessoas que põem para um negócio, ou para uma pintura, ou para um pintor. Não me diz nada aquela quadro. E a pessoa diz, não, isto vai ser um grande valor.
Ela tem esse olhar
para a dança e para o corpo.
Aí falam, deixa, ok.
Com ela com este olhar e tu a gerir, a coisa tinha que dar certo. Vocês não têm nenhuma programação especial para as crianças. Porquê? Deviam ter.
Pois é, uma boa
colocado.
Ideia. Uma boa ideia.
É,
para
fazer
futuro.
Uma oficina assim.
Acho que é muito bem colocado.
Porque eu sou um público do futuro, e são as pessoas que
Sim.
vão. E eu pensei, tem programas tão giros e vi alguns clipes que mandaram. Eu pensei, Pedro, não ver aqui uma coisa para miúdos mais do básico, do segundo. Não digo mais novos que o secundário, mais novinhos. 10 anos, 12, 15.
E muita gente nos pergunta também. As pessoas
que realmente
que
é o que nós deveríamos.
Uma ou duas,
uma boa ideia.
Uma excelente ideia. Nós não cobrimos.
Ainda bem que vieram
isso.
Então.
Obrigado.
Parece. É com muito prazer. Vamos então a algumas novidades da programação deste ano. Tem algumas estreias. A coreógrafa croata, esta Ivana Muller, por exemplo, com este Forces of Nature, por exemplo, que vai acontecer dia 10, na sexta-feira, 10 de maio. É uma ideia curiosa, ela que vem de Zagreb e que vive em Paris. Vocês vão salvando assim, ressalvando, repicando.
Sim,
alguns ela radicados aqui e acolá.
É uma artista muito interessante que nunca apresentou o trabalho em Almada. Já apresentou no Dona Maria II, uma peça anterior.
Uhum.
E essa é a peça mais recente da Ivana. E a Ivana é uma artista também que transborda áreas.
Exato.
Porque ela é também autora de textos, mas são textos que são vivenciados ali com o corpo, de uma forma muito intensa.
Ela tem um trabalho também teatral, não é? Tem videoconferências,
Sim,
instalações.
É um trabalho
ela
muito...
Ela teve na Bienal de Veneza, por exemplo, esteve lá em 2015, por
sim,
exemplo.
Sim, sim.
É uma pessoa muito...
É um trabalho
muito,
bastante
muito,
amplo.
E muito talentosa. Christian Duarte, ele é de que país, ele?
O Christian Duarte é um coreógrafo brasileiro e esse ano nós estamos focando no trabalho dele. Então, trouxemos
três trabalhos
diferentes.
Uhum.
Nós fizemos isso no ano passado com outro coreógrafo brasileiro, que é o Marcelo Evelin,
uhum.
que também é bastante conhecido em outros países da Europa, mas que também nunca tinha ido à Almada.
Uhum.
E então é uma forma do público poder ter um panorama da obra, não conhecer apenas uma obra, mas conhecer um pouco a história do trabalho daquele artista.
É engraçado que ele tem aqui várias coisas, uma delas é esta The Hot 100 Choreographers, e isto é giro porque depois está bem feito, porque depois vai haver um website que vai disponibilizar estas 100 obras, ou estes 100 coreógrafos que estão listados e que são homenageados. Aqui há uma coisa que vai desde o clássico até ao pop, tem Michael Jackson e tem Isadora Duncan e Pina Bausch e Vera Manterta. Deve ser um espetáculo muito, muito curioso. É só um dos que ele tem. Depois tem outro que é o Presentes, não é? E aquele do Para Tocar e não Prender.
Exato,
tudo isto
que é o Laboratório Performance. O Christian, no The Hot, ele fez uma pesquisa assim gigantesca e para chegar nessas 100 referências.
Exatamente.
E só que o modo como ele opera essas 100 referências no momento da cena é sempre uma atualização da memória.
Okay.
Então é muito especial a maneira como ele modula
uhum.
essas danças. E há também um website onde o público pode pesquisar esses 100 coreógrafos.
Engraçado, essa seleção que ele fez.
Um desenho muito gráfico giro. Incrível.
Esta terceira obra que ele vai trazer, Para Tocar e Não Prender, houve um call para 30 participantes que foram selecionados, não foi? Que entrou também nesta peça e que inscreveram-se antes.
Sim. E nós selecionamos por ordem de inscrição.
Okay.
Então, será um grupo bastante variado. Porque alguns são coreógrafos, outros já artistas com uma longa trajetória.
Uhum, consagrados.
E outros são pessoas da comunidade
que
acompanham as oficinas. E que
Sim.
alguns, eu acho que tem uma pessoa que veio até do laboratório, mais de 55. Então vai ser um grupo bastante misturado.
Sim, que giro. Também tem este Boca Fala Tropa do Gil Lourenço português, nasceu em Luanda. E que entra em milhares de gente conhece de filmes e como bailarina em videoclipes e coisas assim, e tem este Boca Fala Tropa que fala muito do Kudur, não é? Que afinal é um movimento que criado no contexto da Guerra Civil nos anos 90, não sabia, em Angola.
E tem uma qualidade ali de movimento. O Gil, ele vai resgatando as memórias da história dele em Angola a partir
uhum.
dessa dança do Kuduro,
uhum.
que foi criada nesse contexto de guerra. Então é um movimento todo cortado, um pouco como balas, como tiros. E a partir desse movimento do Kuduro, que é uma prática
Exatamente.
Que ele exercita,
Exatamente.
A partir desse movimento ele vai recriando a memória dele,
Giro.
Dessa passagem também de Angola para Portugal.
Muito giro. Estou aqui a ver também que uma parte final, por exemplo, vai ser quem encerra, aliás, este transbordo, a Janet Panetta, Diosa Anchestra. Portanto, isto é uma artista argentina, Cecília Lisa.
Sim, é uma artista
Elcheque,
argentina que se considera
faz uma homenagem a uma
Mapuche.
E que faz uma homenagem à sua
faz
mestra.
Faz uma homenagem à Janet Panetta, que foi mestre de balé da Companhia Pina Bausch, de várias escolas da Europa.
Giro.
Foi uma mestre que ensinou muita gente, foi muito importante uhum. para vários bailarinos e coreógrafos.
Aqui também há neste número também há uma paisagem sonora que mete Beatles e mete Bach e mete...
Sim.
Deve ser muito curioso também isto.
Que também transborda.
Exato, cá está. Estes laboratórios e oficinas têm este muito giro da Ivana Muller, este Imagining Together, imaginando juntos com esta croata, que vai acontecer dia 7 e 8 de maio, e aqui este em língua inglesa, é preciso dizer isso.
E que se relaciona também com o espetáculo da Ivana. Então, as pessoas que vão participar da oficina, do laboratório, vão ter uma ideia também de como aquele espetáculo foi construído.
Uhum.
Que imaginando juntos o que a Ivana propõe no espetáculo Forças da Natureza é um corpo articulado, formado por 5 pessoas diferentes que negociam ali seus desejos e que vão imaginando o mundo comum.
Há estas conversas também com o Rui Filho. O Rui é crítico, foi curador por 3 anos, programou teatro, programou dança, performance, com o Teatro do Centro da Terra. Ele depois destas conversas após apresentações, ele vai ter conversas já este domingo, vai ser com o Rafael Alvarez, depois no sábado 4 de maio com o Cristian Duarte, e depois no 11 de maio, no outro sábado, com o Gil Lourenço. Portanto, o crítico Rui Filho vai fazer estas conversas, faz parte deste transbordo, isso é muito importante, este contato, que as pessoas podem ouvir estas conversas moderadas por ele.
Sim, e abrir outras possibilidades sobre o que a pessoa acabou de assistir.
Exatamente, que isso é muito giro, porque e deixa as coisas em aberto, as pessoas podem aprender mais, souberem mais o que é que teve na origem de fazer aquelas obras, como é que eles evoluem de uma coisa para outra. É uma coisa que eu pergunto sempre, como é que é coreografar uma peça, como é que as pessoas se imaginam na cabeça, se faz desenhos, é uma curiosidade que eu sempre
tenho. Cada coreógrafo tem uma maneira
técnica,
muito própria,
é muito
então
giro.
Essas conversas são muito interessantes, para que a gente entenda melhor o processo de cada um, como cada um trabalha.
E Rui também dá oficina, né? Oficina de crítica.
A crítica como encontro.
Que chama-se assim. Que é dia 9 e dia 10 de maio, das 5 às 8, na Casa da Dança, ponto de encontro. Portanto, é muito engraçado também, com participação gratuita, máximo para 30 pessoas. Este outro lado destes espetáculos, um crítico a falar.
Escrever.
E exercitando junto
apreciar,
com as pessoas também
apreciar.
Na oficina.
Muito giro. E com o Rafael Alvarez também, vai vir o tal de Laboratório da Dança Contemporânea 55 mais, que já falámos. É extraordinário. Isto é muito curioso. Vai haver também estas conversas que já dissemos, após as apresentações. Estas conversas depois ficam online durante o festival. As pessoas podem ouvir online.
Olha,
ou não?
Mais uma ótima ideia, João Paulo.
Pois, eu lembro que houve uma coisa. Houve um ótimo.
Seria
um outro,
muito bom.
Um outro transbordo que vocês fizeram isso.
Sim,
foi.
No início
durante
nós
o festival
fizemos.
E vai ficar online. Quem não pode lá ir, pode ouvir até o último dia. Pronto.
Ainda era uma época pós-pandemia.
Foi uma época pós-pandemia. E nós estávamos muito com esse mindset que talvez a gente deva retroceder um pouco e voltar ele. Porque,
para mais pessoas aproveitarem.
Para mais pessoas aproveitarem.
Parte das conversas.
Mas
é
houve
importante.
Um momento. Em que a Transborda e a própria Casa da Dança, mas isso foi um pouco herança um pouco do Covid, enfim. Que nós fazíamos muita coisa online e que ficava.
Acho sim.
Quando houve o cancelamento da edição de 2021 da Transborda em razão do Covid.
Do Covid.
Nós contratei todos os artistas na mesma e
só
fiz
online,
e
não é?
Fizemos tudo online.
Claro. Aí foi obrigatório, era a única hipótese. Ou então não havia, não é? Era a alternativa. Muito bem, eu já sabia que o tempo ia voar e voou. De facto, quero agradecer muito aos dois, à Adriana Greca e ao Amaury Cacciacarro. Muito obrigado pela vossa disponibilidade em ter vindo
muito
aqui.
Obrigado.
Foi um grande prazer.
Foi
um prazer conversar com você.
Muito obrigado, João Paulo. Muito obrigado aos
eu agradeço.
Agradecemos.
Deixo só esta dica aqui, já sabe, o Transborda. A programação completa está no site, transborda.org. Vai ver esta Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada, nesta quarta edição, que começa já amanhã, dia 27, até domingo, dia 12, em vários espaços de Almada. Bem-ajam, Adriana e Amaury, e até breve.
Até breve.
Muito obrigado.
Muito obrigado.